Alô, torcida CBN, Feliz Natal! Estamos começando o programa especial de retrospectiva do futebol paranaense em 2025. Aqui ao meu lado, Valmir Gomes. Tudo bem, Valmir? Feliz Natal!
Tudo bem, obrigado. E Feliz Natal para os nossos ouvintes, né? E para todos que estão participando desta mesa.
Marco Assef, Feliz Natal!
Feliz Natal a todos! Vamos lembrar 2024, que... Não tem boas lembranças para muitos, né?
Saldo, acho que na maior parte dos casos, não é positivo. Tudo bem, Edson Tomás? Feliz Natal.
Feliz Natal, Tusca, Marco Assef, Valmir Gomes, a todos que nos acompanham aqui na CBN. De fato, não é um final de ano que gostaríamos, mas estamos aqui. Afinal de contas, o rádio não para no Natal, não para no Ano Novo, e hoje é um dia especial para todos nós também.
Vamos começar falando do único time da capital que conseguiu atingir o seu objetivo na temporada. O Paraná pretendia voltar à primeira divisão do futebol paranaense e não apenas conseguiu o retorno para a elite, mas ainda o título da segunda divisão estadual, conquistado nos pênaltis diante do Rio Branco em Paranaguá. Aliás, o Valmir esteve em Paranaguá naquela partida na qual o Rio Branco acabou virando a conta no tempo normal, né?
Exatamente.
O Paraná ganhou na Vila Capanema, depois o Rio Branco fez o placar em Paranaguá e daí nas penalidades o tricolor acabou sendo campeão, o tricolor do técnico tcheco, mas o Rio Branco também, para sua alegria, Valmir Gomes, conseguiu o retorno para a elite.
É verdade, eu sou torcedor do Rio Branco e fui lá naquela ocasião, né, para comentar o jogo pela CBN e imaginando que o Rio Branco pudesse ser o campeão. Não foi, foi o Paraná. Até com justiça, né, porque fez uma campanha também muito boa. Né? E o que me chamou a atenção naquele jogo foi o número de torcedores, porque o gigante Sim. do Itiberê estava lotado. E também... a partida aconteceu de uma maneira muito boa, muito tranquila, com muita determinação, com alguns jogadores atuando bem. Eu me lembro perfeitamente que foi um bom jogo e a vitória do Paraná Clube nos pênaltis foi muito festejada, como a ascensão do Rio Branco à primeira divisão também foi muito festejada.
O Paraná, que nessa campanha, teve grande público, Edson Tomás, na Liga Arena, diante do Nacional, e no Couto Pereira, diante do Apucarana, né?
Liga Arena que esse ano foi palco de grandes públicos, né? Daqui a pouco a gente repercute aí o Atlético. Curitiba também mantendo a sua média, embora no final, né? O Assef depois vai falar um pouquinho sobre isso, diminuiu um pouco. Mas o Paraná, sem sustos desta vez, né? Um time mais coeso, num trabalho feito pelo Tcheco, aliás... a gente pode falar até sobre a não permanência do Tcheco, né? A chegada do Argel Fuchs, porque muito se esperava que o Tcheco permaneceria para a primeira divisão pelo trabalho que fez. Sem sustos, mas assim, né? Também não foi com tranquilidade em alguns momentos, teve alguns problemas, teve ali no Cristiano o seu principal jogador, mas mais uma vez a torcida do Paraná acabou abraçando a equipe neste projeto de voltar para a primeira divisão e é importante a gente ressaltar aqui, né? Quando o torcedor abraça uma causa, como o Curitiba fez em várias oportunidades, nas decisões da Copa do Brasil lá em 2011, 2012, né? O Atlético neste ano, o Paraná Clube também, o sucesso é quase que garantido. Resta que os jogadores também façam a sua parte. No caso do Paraná, deu muito certo e aí acabou conquistando o título, que foi importante, né, Assef?
O torcedor tem que ter a consciência de que ele tanto pode levar o seu time à glória como destruí-lo. Isso tem ficado claro, né? Quando o torcedor se une, se junta para fortalecer o clube, veja o Paraná. Eu acho que nenhum clube de segunda divisão estadual levou tanta gente aos estádios.
36 mil na arena diante do Nacional.
Segunda divisão estadual de qualquer estado, acho que nunca vi um público desse.
Até mesmo se fosse a primeira divisão do campeonato estadual, né? Então, num jogo absolutamente comum.
O Atlético, na reta final do campeonato, bateu recordes atrás de recordes, né, na arena. O Coritiba, mesmo com a campanha ruim do ano todo, o torcedor manteve uma média de público... das melhores da Série B. Então o torcedor sabe que pode levar o time, né? Leva o time nas costas, às vezes, né? Como foi o caso de Curitiba Atlético esse ano, né? Muitas vezes o torcedor jogou
mais do que o time.
Mais do que o time. Mas, em compensação, tem o outro lado, né? 2009, quando o Coritiba caiu, aquela quebradeira, invasão de campo e tal. O Atlético tentou fazer isso, a polícia coibiu, mas teve lá o cidadão que baixou as calças, aquelas coisas. Coisas que...
Paraná Clube mesmo, né? No ano passado, no ano retrasado, quando caiu, teve a invasão de campo e tudo mais.
Fez,
né,
alguns jogos sem torcida.
Mas o que chama mais atenção...
O torcedor tanto pode levar... ao ápice, como pode levar ao inferno, né?
O que chama mais atenção, né, Valmir? Eu não sei se você concorda, é a questão do Tcheco não ter permanecido pro ano que vem, né?
Pois é, me causou certa surpresa isto, até porque ele fez um trabalho extraordinário, ele é um ídolo do time, né, como jogador, e tinha uma comissão técnica, que me parece que a comissão técnica dele continua, né? Pelo menos alguns membros.
Não. A mudança foi radical ali, viu, Valmir? A saída do Tcheco e os seus, seus auxiliares, o Zé Luiz, inclusive.
O Zé Luiz não ficou, né? O Tcheco, depois saiu do Paraná, teve passagem pela Chapecoense.
Foi muito duas partidas, duas derrotas.
E isso causou um certo desconforto no Tcheco, um certo desgosto. E ele preferiu evitar novos trabalhos, é essa informação que eu tenho. Então, por isso, acabou não aceitando a proposta do Paraná para uma continuidade, um retorno ao trabalho na equipe já na primeira divisão.
Ah, então ele foi procurado, ele que não quis.
Chegou a ser procurado, mas não aceitou.
Bom, aí...
A informação que eu tenho, pelo menos.
Aí, então, o Paraná tinha que buscar alguém, né? E buscou o Argel e o Claudiomiro, né? Porque os dois, tanto o Argel como o Claudiomiro, já fizeram trabalho junto em alguns clubes, né? E se deram bem. Então vamos aumentar a nossa expectativa positiva em relação ao trabalho deles e ao atual grupo do Paraná Clube.
Como uma dupla de zagueiros, era duro passar por esses dois, hein?
Vou te falar uma coisa, hein? Paulo Marcos e Marião, né? Mais ou menos por aí, né? Mas de qualquer forma é o seguinte, eu acho que para o nível do Paraná em termos de primeira divisão do Campeonato Estadual, o nome do Argel chega a surpreender, né, Valmir? Porque assim... treinador que já teve grandes trabalhos, assim, um pouquinho mais no início da carreira, uma inconsistência depois, mas é um nome que chega...
Já foi treinador do Coritiba.
Né? Exatamente, foi treinador do Coritiba. Então, quem sabe, num bom trabalho do Argel Fux, é bom lembrar que o Paraná tem que fazer um grande campeonato, né, Tusca? Para projetar e, de repente, ter a ambição de chegar na Copa do Brasil e, principalmente, numa vaga em nível nacional na Série D.
Lembrando que o Campeonato Paranaense do ano que vem vai dar... 3 vagas para a Série D, serão os 3 melhores colocados abaixo de Atlético, Coritiba, Operário, Londrina e Maringá. Atlético, Coritiba e Operário já tem calendário de Série B, Londrina e Maringá tem calendário de Série C. Mas ainda voltando ao que o Paraná fez esse ano, é bom frisar que não foi fácil a campanha, porque o Paraná não chegou a ganhar fora de casa nenhuma vez. Teve até vantagem, né, no jogo contra o Rio Branco.
Dois jogos com um jogador a mais, não conseguiu vencer suas partidas. Teve esse jogo emblemático contra o Rio Branco, que jogou com 2 a mais, Valmir. Você acompanhou esse jogo, inclusive, né?
É verdade. Mas seja como for, ele campeonou, né? Como diz o outro, e agora ele vai se preparar da melhor forma possível para fazer um bom calendário, para fazer uma boa participação, para ter esse calendário que o Tusca falou ainda há pouco, né? Que é um calendário nacional também.
É quase que... quem fica? É o Lili, o atacante, que até chegou a ter... virou um amor e ódio, né, do Lili com a torcida do Paraná Clube, porque ele perdeu alguns gols lá em Paranaguá, inclusive, dentro você ficou na bronca com ele. Mas enfim, foi...
Perdeu até um pênalti lá em Foz do Iguaçu também.
Mas em algumas partidas acabou fazendo gol, inclusive no jogo do acesso, aquele 3-0 contra o Patriotas. Teve o Lili com experiência no ataque, acabou em certos momentos perdendo a titularidade. O Eltinho voltou à Vila Capanema, lateral esquerdo e meia. O Sidão deu a experiência na meta, a boa defesa com o Lucão, o Félix Jorge, o Vitor Caetano, o Wesley Brito também voltou, né? E o Bruno Silva, né? Que acabou sendo aquele jogador de referência, que tinha experiência do Botafogo, do Internacional, do Atlético, foi também fundamental nessa campanha do acesso, né, Tomás?
Você falou do volante.
Bruno Silva.
O Bruno Silva que passou pelo Atlético em 2013, na campanha do Atlético na Libertadores, na Copa do Brasil também, na Libertadores de 2014 e na Copa do Brasil de 2013. Ele chegou no momento, né, Sef, que o Paraná precisava de alguém experiente ali, porque as duas primeiras rodadas do Paraná deu uma patinada e ele chegou ali com toda a sua experiência, né, a sua rodagem, e deu um alicerce legal ali no meio campo.
Né? Me lembro dos últimos jogos, né, nas entrevistas, ele falando do amor que ganhou pelo Paraná por conta do apoio da torcida, da movimentação toda para fazer o time voltar, se tornou um torcedor, segundo as palavras do Bruno Silva, um jogador experiente que trouxe vantagens ao Paraná Clube quando veio por aqui.
Tem um detalhe importante, que o Paraná vai mandar os seus jogos na Vila Capanema, né?
Sim, aliás, um 6-2 contra o Grêmio Maringá, também foi bonita a festa do Tricolor na Vila Capanema, né? Aquela jogo de luzes, sim. Né? E teve até o convite para que os torcedores fossem ao gramado, né?
Poderia ter acontecido sim, algo diferente, poderia, né?
Não, é verdade.
Graças a Deus não aconteceu.
Não aconteceu, né? Que poderia o Paraná ter feito aquela festa, foi a festa alusiva ao fato do Paraná ter vendido 100 mil ingressos da competição, isso. Mas ficou parecendo que era festa, já subiu.
Faltava algumas rodadas, o time não estava garantido.
Faltavam jogos de acesso, né? Patriotas.
E a forma assim, não de falta de segurança, né? Mas de muita gente para um espaço reduzido, talvez não foi a melhor atitude, mas felizmente acabou dando certo, né, Tusca?
Exatamente. Bom, fechamos aqui o assunto Paraná Clube. Algo mais a declarar sobre o Tricolor em 2024?
Só desejar boa sorte ao Argel e ao Claudiomiro.
Para quem não sabe, Claudiomiro vai jogar no Curitiba graças a Valmir Gomes.
Conta rapidinho então, Valmir, com essa história.
Não, eu estava no Curitiba, acho que era 94, né?
94.
E aí precisávamos de um zagueiro. Ou de um zagueiro ou de um lateral. Aí eu liguei para o Homero Cavalheiro, que era o treinador da Seleção Brasileira de Júnior, e era treinador do Internacional, foi treinador de vários clubes. E perguntei para ele se tinha um jogador lá que ele pudesse ceder, né? Para participar do nosso grupo de jogadores e tal, porque o Otacílio estava precisando de alguém nessas posições. Aí ele disse, olha, eu não tenho... Mas tem um jogador que joga no Grêmio Santanense, uma coisa assim, que era um time que jogava no Campeonato Gaúcho, né?
Sim, de Santana do Livramento.
Que ele joga em todas as posições que tu imaginar e joga sempre bem. Eu digo, mas não é possível isso. É verdade. Aí eu entrei em contato, ele me deu o nome do Claudiomiro, eu entrei em contato com o presidente do clube, e deu certo, e ele veio para cá, e deu uma resposta altamente positiva como jogador de futebol, tanto é que foi acabar no Santos, né?
Exatamente.
Futebol Clube. Depois foi jogar no Grêmio, enfim, ele estourou depois.
Claudiomiro Santiago, que é o novo auxiliar técnico do Paraná Clube, faz a parceria com o técnico Argel Fuchs. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o assunto é o Coritiba.